Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 16 em diante. Vamos orar, então. Pai, é com muito temor que nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, Senhor, fala conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Usa minha vida, meus lábios, mente, que eu possa ser um instrumento, ó Pai, para trazer reorganização sobre cada vida. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, me passaram um link lá, a internet vai passando, né? Me passaram um link, eu fui ver. Desse link entrou uma outra cena de um garotinho. O garotinho devia ter mais ou menos uns entre 8 a 10 anos, estava com a mochilinha nas costas, garotinho pequeno, e alguém estava gravando, ele estava virado assim para a porta e chamando o pai, né, porque ele queria ir para a escola, e o pai estava demorando muito. Ele começou a falar: "Ah, vem logo, não aguento mais, está demorando muito." E começou a falar vários palavrões. Seu isso, seu aquilo, xingando. E ele disse assim: "Quando eu crescer eu vou matar todo mundo, porque eu não aguento mais." E de repente colocou Jesus no meio, falou um monte de palavrão sobre Jesus. Eu confesso que eu estava vendo aquilo e pensando: meu, será que ninguém vai entrar em cena, ninguém vai falar nada? Ninguém vai segurar essa criança? E a pessoa que estava gravando falava assim: "Misericórdia, misericórdia." Né? Misericórdia, mas o garoto estava, não vou dizer que está endemoniado, mas estava induzido. Vamos lembrar que isso não aconteceu da noite para o dia, essas coisas vão acontecendo, acontecendo. E eu fiquei olhando e pensando: será que esse garoto vai viver muito tempo? Né? Porque para um louco aparece um louco e meio, né? Daqui a pouco aparece outro, você chega na escola com esse jeitão, vai dar mal, vai dar mal. Com o tempo vai dar mal. E eu fiquei pensando na nossa vida com Jesus. A ceia do Senhor para nós é uma reorganização. A gente precisa da ceia, porque senão a gente pega alguns caminhos aonde a gente se perde. A ceia do Senhor é para a gente reavaliar a nossa vida, realinhar. É uma correção de trajeto, trajeto. Eu fico imaginando o que seria da nossa vida com Jesus sem a ceia do Senhor. Provavelmente a gente pegaria alguns caminhos aí estranhos. Então nós temos a chance de, através da ceia do Senhor, reorganizar a nossa vida. Tem um verso que eu gosto muito, está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, o último versículo, diz assim: "Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções." Deus fez o homem reto. Vamos falar juntos? Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. Quer dizer, a gente vai aceitando algumas coisas que vão entrando na nossa vida, na nossa mente, e aí a gente vai criando o nosso próprio cristianismo, a nossa maneira de ser, o nosso relacionamento. Quantos casamentos são destruídos porque a pessoa foi estabelecendo o seu próprio, sua própria maneira de ser. Quantas oportunidades são perdidas porque a pessoa não realinhou a sua vida aos princípios de Deus e começou a criar a sua própria rotina. Então, a ceia do Senhor é essa oportunidade que a gente tem de realinhar a nossa vida, voltar para o princípio. O que é que Deus tem para a gente? E a ceia do Senhor. Por isso que o texto diz lá o quê? Examine-se, pois, o homem. Eu preciso examinar. Não dá para a gente andar de qualquer jeito. A gente precisa. Hoje, graças a Deus, existem tantos profissionais que ajudam a gente no contexto de cabeça, mente, físico, tem personal de tudo, né? Mas vão lá, vão reorganizar, vão lá. Alimentação, vão pensar nisso, físico, olha, exercício X, tal, hoje tem trabalho para a mente, para que a gente possa reorganizar, e na vida espiritual é a mesma coisa. Mas eu tenho a ceia do Senhor, para que eu possa reorganizar a minha vida. Eu escolhi esse texto aqui, que me chama muita atenção, capítulo 10, verso 16. Diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quer dizer, diante do Senhor nós somos todos iguais, valemos o mesmo. Ninguém vale mais ou menos. A mulher não vale menos do que o homem não vale mais do que a mulher. Não importa o teu grau de instrução, ninguém vai. Olha, a ceia do Senhor, ela nivela. Todos estamos debaixo da mesma graça. Louvado seja o nome do Senhor. Por oportunidades, um tem mais conhecimento, outro menos, um estudou, outro não. Mas essa é uma questão de oportunidades que alguém teve, aproveitou. Mas diante do nosso Deus, todos valemos a mesma coisa. E a ceia do Senhor é a maneira que chama a nossa atenção, para que a gente volte o coração para Deus, para que a gente se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Olha o versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Tremendo, hein? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos... Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22. Irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Quer dizer, a nossa maneira de viver vai produzir bênçãos ou maldição sobre as nossas vidas. Volta aí no versículo 5, capítulo 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Esse texto está dizendo sobre o povo de Israel, que estava naquele caminho do deserto, em rumo à terra prometida. Quer dizer, eles tinham na sua origem milagres e no final eles tinham promessas. Nesse caminho eles se corromperam. Diz a palavra de Deus que eles murmuraram, diz a palavra de Deus que eles se prostituíram, diz a palavra de Deus que eles se revoltaram, que a inveja entrou no coração deles e eles perderam a bênção. Por isso que o texto diz: será que a gente pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios e no final vai dar tudo certo? Eu posso viver da minha maneira, do meu jeito, e no final vai dar tudo certo? Olha o versículo aqui, o que nós lemos, versículo 22. Irritaremos ao Senhor. Meu irmão, tem coisas que irritam. Não podeis servir a dois senhores, diz a Bíblia. Ou eu vou agradar a um e chatear o outro, ou vice-versa. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir a Deus e viver do meu jeito. Vai dar mal. Não é só lá no final, mas a pessoa não consegue viver uma vida plena. Por isso que a ceia do Senhor é a grande oportunidade para a gente rever a nossa vida e fazer acertos, correção de rumo. Meu irmão, nós temos ceia, vamos tomar a ceia hoje, e daqui um mês nós vamos tomar a ceia outra vez. É o que nós adotamos na nossa igreja. Então, nesse período aqui, meu irmão, Espero que você viva coisas maiores de Deus na tua vida. Espero que você reorganize a tua vida e possa dizer como o apóstolo Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Gostaria que de agora até a próxima ceia você tivesse essa preocupação: importa agradar a Deus. Que você saia de cena e que você coloque o Senhor na frente. Menos de você, mais de Deus na tua vida. Menos da tua vontade, mais a vontade de Deus na tua vida. Menos você será agradado, mas agradar ao Senhor. Por isso que o texto diz: irritaremos ao Senhor. Paulo está dizendo: olha, tem hora que a gente irrita. Olha, tem duas cenas na Bíblia, uma delas está lá em Êxodo 33, onde o Senhor disse: não irei no meio do povo. Esse povo me irrita, esse povo me cansa. Falando para Moisés: não irei. Não irei. Quando o Senhor diz lá no livro de Gênesis: vou limitar a idade do homem a 120 anos, porque me irrita. Os homens viviam muito mais. Mas, meu irmão, você viver muito mais. Veja que hoje, a Bíblia diz que hoje, acima de 70, 80, é enfado e cansaço. Mas você vê que hoje a moçada está morrendo com 18, com 20 anos. Uma arma na mão, drogas. Pessoas estão morrendo muito cedo. Mas por que isso? Porque escolheram um caminho longe de Deus. A ceia do Senhor é a oportunidade que eu tenho para voltar. Todos nós. É interessante, quando você está num avião, você não percebe, mas ele está fazendo correção de voo o tempo todo. Ele estabelece: eu vou sair daqui, eu vou para tal lugar. Ele tem todo um trajeto, mas existe ventos de um lado, vento do outro, ventos na oposição, ventos, e ele então, ele vai reorganizando o trajeto para poder chegar lá. Porque senão o vento vai empurrando, 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 e daqui a pouco ele não vai chegar no objetivo dele. Assim é nossa vida. Somos empurrados para não termos mais aquele amor. Somos empurrados para não sermos mais generosos. Somos empurrados para sermos egoístas. Então a ceia do Senhor é o momento que eu tenho de rever os meus valores, de estabelecer: a minha vida com Deus é muito séria. Eu quero chegar no céu. Eu quero viver os melhores anos da minha vida. Eu quero curtir aquilo que Deus preparou para mim, para a sua vida, para esta igreja, em nome de Jesus. Então, a ceia do Senhor é a oportunidade que a gente tem para fazer uma correção. A primeira coisa que eu queria deixar para vocês é que a ceia do Senhor nos leva ao espiritual. Amém? Ao espiritual. Nós temos que lembrar que nós primeiro nós somos espirituais. Primeiro nós somos espirituais. O que, que disse o Senhor? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus. João 4 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade. Então, nós temos que entender que primeiro é Deus. Eu e você fomos fecundados, foi Deus. Nós nascemos, Deus. A vida que nós temos, Deus. E quando nós fechamos os olhos para este mundo, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Então, quando a pessoa tenta dividir, não, isso aqui, não, negócios à parte, não existe isso. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Semana eu conversava com alguém sobre a questão do governo total, e a pessoa questionava como é que cristão se mete em política. Eu falei: não, você não entendeu, tudo é Deus. Primeiro, espiritual. Não é a política que está acima da vida cristã. Não, a vida cristã está acima de tudo isso. Governo veio depois. O dinheiro vem depois. Primeiro, Deus, Deus na sua vida, os valores de Deus, os princípios de Deus. Quer viver e usufruir do melhor desta vida? Deus. O salmista disse: Deus, Deus. Amém? Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz assim: que nós somos espírito, alma e corpo. Vamos falar juntos? Espírito, alma e corpo. No geral a gente fala assim: ah, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não é assim que a gente fala? Corpo, alma e espírito. Mas o texto bíblico não diz isso. O texto diz ao contrário: nós somos primeiro espírito, depois alma, depois corpo. Então a ceia do Senhor nos leva a essa, nos coloca novamente, é espiritual. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho espiritual. Morreu na cruz pelos nossos pecados, para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna, espiritual. Ele diz aqui, olha, capítulo 10, verso 22, irritaremos ao Senhor, somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha que tremendo, hein? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ah, não vejo nenhum mal. Então, mas não convém. O que que tem esse dinheirinho extra? Não convém. A vestimenta? Não convém. Não convém. Comportamento? Não convém. Hoje virou moda, muitas igrejas estão aderindo, é uma cervejinha. Eu sei de às vezes, de encontro de pastores e cerveja. Imagina a nossa igreja. Com o trabalho da Operação Vida, a gente começar, não, uma cervejinha não faz mal, meu irmão, nós vamos contaminar e destruir vidas. Convém? Não convém. Não convém. Ponto final. Tudo é lícito, mas não convém, tem coisas que não convém. Tudo é lícito, mas tem coisas que não edificam. Não edifica. Por isso que a ceia do Senhor é essa retomada. Meu irmão, eu estou lendo o texto que Paulo está falando sobre a ceia, viu, pessoal? Estou inventando nada, está aí. Depois você lê o texto todo. Aí ele continua no capítulo 11 falando da ceia também. Tá bom? Olha o versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, mas cada um o que é do outro. Amém? A outra questão que a ceia nos faz é pensar sobre esse relacionamento. Somos um corpo em Cristo. Vamos falar juntos? Somos um corpo em Cristo. Somos todos filhos do mesmo Pai. Amém? Olha para quem está no salão. Não tem a cara do Pai? Dá uma olhadinha. Não tem a cara do Pai? Não tem a cara do Pai? Não é? Não tem? Não tem a cara? Ainda mais porque você olhou e ele sorriu. Não tem a cara do Pai. Não tem a cara de alegria, de bênção, de vitória. Todos. Bom, pensando nisso, meu irmão, o texto diz aqui, olha, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E ele começa a entrar aqui numa questão daquilo que se come, que não se deve comer. Ele começa a colocar esse tema. Eu acho que para a gente compreender melhor, volta lá no capítulo, Romanos capítulo 14, acho que vai te ajudar, vai nos ajudar bastante. O capítulo 14 todo ele vem falando sobre essa questão de relacionamento interpessoal. Mas o versículo 13 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito. Mais uma vez, antes seja o vosso propósito. O quê? Não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. antes seja o nosso propósito. Ser bênção e não problema. Verso 15. Mas se por causa da comida contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Quer dizer, eu tenho um dever como cristão. E a ceia do Senhor, olha, é a comunhão dos santos. É a comunhão dos salvos. E nós temos uma obrigação. O texto diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. O amor envolve paciência, tolerância, responsabilidade, renúncia, doação. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Nunca. Quando a gente aplica isso, nunca falha. Então, a ceia do Senhor é essa oportunidade que eu tenho de lembrar que eu não sou sozinho, eu faço parte de pessoas. Pessoas fazem parte da minha vida, eu faço parte da vida de outros. Porque um dia todos nós estaremos na presença do nosso Deus e todos nós vamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem um céu para outro. Se você não se dá com seu irmão, meu irmão, pensa bem, porque alguém vai ficar. Eu tenho convicção que é outro. Vai nessa, vai nessa. Não, não, esse camarada não presta, esse camarada, vai nessa. Aquele que julga retamente, que esquadrinha os corações, o que depender de vós, seguir a paz com todos os homens, diz a Bíblia. Então, a ceia do Senhor é essa chance que eu tenho de reorganizar a minha vida em relação a Deus, em relação ao meu irmão. Tem que amar. Tem que amar. Tem que amar. Em nome de Jesus. Tem que amar. Mas ele é chato. Tem que amar. Mas ele é teimoso. Tem que amar. Amém? Faz assim para quem está perto de você: te amo. Te amo em nome de Jesus. Para você que está em casa, que é eu te amo. Queridos, o verso, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo, tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, e não busco o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está dizendo aqui: olha, examine-se, pois, o homem, assim diz lá o texto, examine-se, pois, o homem. Tenho deveres e atitudes, meu comportamento. Tem um verso muito interessante lá em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 2, verso 4, que diz assim: o que eu tenho contra vós é que deixaste o teu primeiro amor. Você lembra do primeiro amor? Tudo era bonito, não é verdade? Que lindo. Até quando estava aborrecendo, que biquinho bonitinho, né? Tudo era legal, né? Tudo era joia. A gente passava por cima, né? Tudo era. Que lindo. Só que depois vai passando o tempo, aí esse amor vai mudando. Não deveria. É o que o texto diz, o que eu tenho contra vós é que deixaste o teu primeiro amor. No primeiro amor a gente não tem inveja, no primeiro amor a gente não tem preconceito, no primeiro amor a gente não é egoísta, a gente quer dar, a gente tem primeiro amor. E o texto diz que tenho contra vós é que deixaste o teu primeiro amor. O versículo 5, lá de Apocalipse 2, diz assim, lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Senão, eu virei sobre ti e tirarei a tua parte. Pesado, hein? A ceia do Senhor, por isso que eu digo que é uma reorganização. Eu preciso voltar meu coração para as coisas de Deus. Eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Então, a ceia do Senhor é oportunidade, Senhor. O texto diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, eu vou parar, vou analisar, e, Senhor, eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar a minha família, eu quero melhorar. Não adianta ficar nivelando por baixo. Ah, porque eu não faço, porque eu não faço, porque eu não faço. Isso qualquer bêbado faz. Não, eu tenho que nivelar por cima, pela palavra. E dizer, Senhor, eu quero viver coisas maiores. Quero santificar a minha vida. Por duas vezes o Senhor disse para Josué, Josué, chama o povo. E ele diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Daí você vai para Josué, capítulo 7, quando houve o pecado de Acã, ele diz, levanta-te, Josué, e santifica. Santifica. Você quer ver maravilhas na tua vida? Vamos santificar. Maneira de falar, de pensar, agir, vestir, lugar, o que, que eu faço. Nunca esqueça, Deus está vendo. Ah, mas a gente é humilhado, Deus está vendo. Ah, mas puxaram o meu tapete, Deus está vendo. Ah, mas isso não é justo. Continua, Deus está vendo. Se preocupe não. Na hora certa, a mão do Senhor virá sobre a tua vida. E Ele vai reverter a história, meu irmão. Eu gosto muito de Apocalipse capítulo 3. Eu acho pesado demais esse texto, onde ele diz assim, e farei que venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Você lê esse Deus e diz, não, Jesus, não precisa tanto, não precisa tanto. Mas ele falou que vai fazer. E farei que venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Vale a pena servir a esse Deus ou não vale? A nossa ceia não é simplesmente para pegar um pãozinho, pegar um cálice e legal. Já fiz aqui o meu compromisso. Não, você não está entendendo. Isso aqui é espiritual. Isso aqui é muito mais. Nós estamos renovando a nossa aliança para viver coisas maiores. É, meu irmão, você não tem ideia do que Deus tem para a tua vida. É espiritual. E não é você sozinho, é o corpo. Somos um corpo, é todo mundo junto, é a graça do Senhor. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos somos irmãos em Cristo. E a ceia é a chance que eu tenho de reavaliar, repensar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu quero colocar diante de ti estas vidas. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, muito obrigado. Senhor, aquilo que eu não soube expressar, por favor, amplia nos corações. Aquilo que eu falei demais, ó Deus, me perdoa. Mas eu quero que este povo viva coisas maiores, Senhor. São tantas promessas, são tantos desafios que a tua palavra nos oferece. E a ceia do Senhor é a chance que eu tenho de reorganizar a minha vida. De mudar, Senhor, aquilo que eu fazia
não vou fazer mais, aquilo que eu escolhi, não vou escolher mais. Todas as coisas me são lícitas, diz a tua palavra, mas nem tudo convém. E a ceia do Senhor é a maneira que a gente tem para reorganizar a nossa vida. Por isso, meu Deus, põe as tuas mãos sobre cada vida. Muito obrigado, o Senhor trouxe este povo e os que estão pelas redes sociais para ouvir esta palavra, porque eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas. Diz a tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Tua palavra diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tua palavra diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, diz a tua palavra. E a ceia do Senhor nos dá essa chance de reorganizar para que possamos viver coisas maiores. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você recebe essa palavra, meu irmão? É para pensar, né, meu irmão? É para pensar.